Muito boa tarde a todos. Vamos então dar mais formalmente início à audição da Associação Nacional de Instaladores e Consumidores de GPL. Em primeiro lugar, um agradecimento pela vossa disponibilidade imediata a estarem aqui connosco. Como já se devem ter apercebido, estamos a procurar desenvolver um processo legislativo que vise dar resposta a esta área e de forma a assegurar que possamos ter futuramente umas soluções, seja regulamentares, seja do ponto de vista de enquadramento, todo este setor, ao fim e ao cabo, de combustíveis alternativos, de forma a que, por um lado, se evite aquilo que hoje em dia é uma evidente, a discriminação por parte dos utilizadores, mas queremos assegurar que essa mesma regulamentação é feita com o enquadramento e o equilíbrio necessário para assegurar que tudo fica salvaguardado, a discriminação deixa de existir, mas que todas as questões técnicas de segurança e de publicitação de todas estas soluções se enquadram dentro daquilo que são os melhores interesses de toda a sociedade. E, portanto, foi aqui entendido que seria uma mais-valia para a prosecução deste processo que queremos o mais depressa possível, e se possível ainda durante o mês de junho, ficar concluído para que esta resposta esteja dada. E, portanto, aquilo que eu sugeria é que pudessem fazer uma primeira apresentação, os senhores deputados depois colocariam as suas questões ou reflexões e dar-vos-ia a palavra final para as respostas que entendam relevantes para acrescentar mais alguma informação. Deixe-me só dar a indicação, portanto, a reunião será gravada para efeitos de memória futura e para qualquer senhor deputado que entenda fazer o acompanhamento desta temática. A indicação que eu aqui tenho é que está presente o Dr. Miguel Rodrigues e o Sr. Fernando Francisco. Da parte dos grupos parlamentares está aqui o deputado Hortense Martins, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Agostinho Lopes, do grupo parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD. Portanto, sejam bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela vossa presença e certamente informações que serão muito úteis.
Boa tarde, o meu nome é Miguel Rodrigues, eu sou o presidente da direção da ANIC GPL e, antes de mais, também agradecer a nossa presença aqui e o vosso amável convite. Eu iria inicialmente fazer aqui uma apresentação muito breve de alguns conceitos e considerandos que nós consideramos fundamentais antes de tomar a decisão da abolição do dígito e da proibição de estacionamento, e obviamente que no fim estaremos disponíveis para responder às questões que entenderem necessárias e aclarar algum destes conceitos. Relativamente à associação, uma breve apresentação. A associação foi fundada em 2004 por um conjunto de instaladores que não conseguiam perceber na atual legislação eco dos seus receios e das suas ânsias relativamente àquilo que deveria ser o quadro legal que permitisse uma maior valorização e destaque do GPL enquanto combustível auto. Nós temos, tanto nos órgãos sociais como no corpo associativo, nós temos uma representação vasta dos vários interesses dentro deste conceito ou deste tema do GPL Auto. Relativamente a entidades montadoras e reparadoras, que são essencialmente aquelas que nós representamos também pela gênese da própria associação, mas também consumidores individuais, portanto pessoas, cidadãos comuns que simplesmente têm um carro a GPL, como também importadores de equipamento e ainda fabricantes de equipamento, do caso de GPL Auto ou até de automóveis, que têm na sua oferta automóveis a GPL, ou que pretendem. Portanto, tudo isto são entidades que ou já são instaladoras e reparadoras, ou então ainda pretendem ser, e daí apoiarem-se em nós também para conseguirem a certificação da melhor forma. Nós somos membros da Comissão Técnica 101, junto do ITG, onde tratamos toda a temática relativa também ao GPL Auto e onde temos a oportunidade de perceber o que é que se passa no resto do mundo, nomeadamente na Europa, e também adequar a nossa ação relativamente àquilo que são as melhores práticas no resto do globo. Já fizemos, das várias ações que tivemos, nós fizemos duas propostas de alteração legislativa, uma delas ao IMTT em maio do ano passado, relativamente à alteração, precisamente, do Decreto-Lei 136/2006, e também ao IPTM, anteriormente IMARPOR, relativamente à necessidade premente de passar a ter a possibilidade de utilizar GPL também nos barcos. Relativamente a, nomeadamente aos, à pesca mais artesanal e com barcos de menor porte, que são a gasolina. Uma das nossas ações, essencialmente, é esclarecer e reforçar aquilo que é a lei atualmente e fazer, tentar pelo menos que as pessoas cumpram a lei, se bem que nós mais à frente vamos ter a oportunidade de perceber que há pessoas que por um ou outro motivo, por um ou outro constrangimento que querem evitar, acabam por tentar contorná-la. Portanto, a nossa posição é mais de defender a alteração da lei e não contrariá-la, estando ela incorreta na nossa opinião. Portanto, nós temos dois, um website e um fórum de discussão, onde privilegiamos a discussão também dos temas e o esclarecimento à população em geral, e nomeadamente com mais ênfase e com mais atenção aos nossos associados dentro de áreas privadas que temos tanto no website como no fórum. Relativamente a este tema e ao tema que nos trouxe aqui, o estacionamento ou a proibição do estacionamento e o dístico identificador. Portanto, a proposta de alteração que nós enviámos em maio de 2010 ao IMTT pretende assentar nas melhores práticas de mercado, dentro daquilo que nós conhecemos e sabemos serem as melhores práticas, mas também adaptadas àquilo que é a realidade em Portugal, nomeadamente em alguns constrangimentos que nós sentimos em Portugal e que temos em Portugal e que não existem na maioria dos outros países europeus, nomeadamente estas questões da proibição de estacionamento e a utilização do dístico. Por outro lado, aquilo que entendemos é que estas duas questões são faces visíveis de um problema maior, chamemos assim, e que, no fundo, não podem ser tratadas sintomaticamente, mas têm que ser olhada uma perspectiva mais global, e é isso que nos pretendemos colocar aqui em cima da mesa e abrir também à discussão. Relativamente àquilo que são as faces visíveis, então, o que é que nós temos? Temos um conjunto de mitos que são aqueles que, de alguma forma, inibem as pessoas de optar por este combustível, mas esses mitos também se assentam em duas coisas, que são a utilização do dístico, que é discriminatório, obviamente, e o objetivo dele é mesmo esse, é tornar os carros visíveis que são a GPL, e isto para quê? Para tornar também mais fácil de fazer cumprir a proibição do estacionamento. Portanto, se o carro for visivelmente a GPL, mais facilmente se identifica e mais facilmente uma autoridade pode tomar a ação corretiva e, enfim, fazer cumprir a proibição de estacionamento em vigor. Mas depois há uma série de outras peças à volta que também fazem parte da engrenagem e que, de alguma forma, se não forem tratadas, também tratar uma ou outra só acaba por não funcionar nada. Portanto, e esses temas são os temas da segurança, que é muito caro para nós, são os temas das IPOs que não são feitas da forma como nós entendemos que deveriam ser feitas, a homologação de equipamento e de veículos, de viaturas já transformadas ou por transformar antes da matrícula, também tem aqui uma série de problemas que nós gostaríamos de ver endereçados, a fiscalização, porque nós entendemos que uma fiscalização eficaz tem que existir, porque só a lei não, enfim, não funciona, tem que ser fiscalizada. Mas depois, também um outro conjunto que é todos os constrangimentos que existem a nível da formação de novos técnicos. Portanto, esta atividade é uma atividade de mão de obra intensiva, que requer quadros especializados e de mão de obra intensiva. Portanto, e aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos 5 anos é uma dificuldade extrema e quase impossibilidade, e na maior parte das vezes até mesmo impossibilidade, de abrir novas entidades instaladoras e reparadoras. Porque a formação que permite garantir os pré-requisitos para se instalar uma entidade, não conseguem ser cumpridos. Portanto, é à volta destes temas que nós gostaríamos de ver, enfim, aqui discutido. Relativamente ao dístico, e esta é uma das melhores práticas e uma das imposições legais que nós temos e que vem da União Europeia. Existe um dístico de facto, mas para identificar veículos pesados. E este dístico para identificar os veículos pesados, que está previsto, deve ser utilizado e afixado de forma não removível e devidamente e deve identificar devidamente os veículos pesados. Há não é propriamente mito, mas uma desinformação que existe neste momento é que os veículos a diesel, a gasóleo, não podem ser transformados, e aí é onde caem a maior parte dos transportes pesados, mas essa já é uma realidade desde há algum tempo para cá, que nós também temos andado a acompanhar, e que o Regulamento 67 da UNES já prevê e já defende também em algumas situações. E daí identificar, obviamente, o dístico para fazer o reconhecimento dessas viaturas. Relativamente à proibição de estacionamento, o dístico atual é uma necessidade pelos motivos que já apresentámos. Portanto, mas é uma necessidade que acaba por ser falível. Nós, sem qualquer tipo de hipocrisia, nós sabemos que muitos dos utilizadores de GPL optam por não apresentar o dístico e não ostentar o dístico na viatura, contrariamente àquilo que está previsto na lei. Mas também a lei é dúbia e é omissa em algumas situações, nomeadamente o sítio específico onde deve estar, a forma como deve ser afixado ou não à viatura. Portanto, há uma série de graus de liberdade que permitem, com mais ou menos criatividade da pessoa que queira abdicar da utilização do dístico, o faça. Obviamente, repito, de forma ilegal, mas ainda assim nós não negamos que ela existe. E esta necessidade é precisamente para fazer cumprir a proibição do estacionamento. Portanto, nós aqui vemos duas ações para se eliminar a proibição do estacionamento. Nós vemos aqui dois diplomas que devem ser tratados, nomeadamente o Decreto-Lei nº 136/2006, que é o mais evidente e é aquele que nos traz cá, que trata aquilo que é ou aquilo que deve ser a utilização de GPL Auto como combustível, automóvel, mas também a Portaria nº 1532/2008, que instituiu o SCIE ou o RJCIE, que é o Regulamento Jurídico do Sistema de Combate a Incêndios em Edifícios. Portanto, há um conjunto de artigos que também focam a proibição do estacionamento em edifícios cujo tipo seja afeto a estacionamento de viaturas. Relativamente aqui à questão da certificação de profissionais, como também dissemos há pouco, nos últimos 5 anos foi impossível formar novos técnicos e gerar emprego com isto. E numa altura que nós, de austeridade e de alguma motivação que queremos para promover também o emprego e a economia, achamos que isto é fundamental e daí ter que haver alguma alteração relativamente àquilo que é o quadro legal para permitir novas entidades criarem técnicos e poderem instituir a sua entidade. Portanto, há aqui um conjunto de ações que nós entendemos que são necessárias. E isto passa, obviamente, em maior pormenor no Decreto-Lei 136/2006 e nas portarias anexas existe a informação relativamente à formação, mas aquilo que nós constatamos é que são necessárias dois pré-requisitos em que um deles é completamente impossível de fazer cumprir. Portanto, aquilo que nós propomos, e na nossa opinião também, para além de ser impossível cumprir, também não é indispensável e obrigatório para garantir a qualidade de serviço dessa entidade. Portanto, aquilo que nós propomos, o que identificamos como razoável e execuível, é que as empresas passem a ter unicamente nos seus quadros a obrigatoriedade de um mecânico autogás. Obviamente que o IMTT também continua a certificar os cursos de formação à semelhança daquilo que já faz com os Centros de Inspeção Técnicas de Veículos. O CEPRA, que é neste momento a única entidade capaz ou legalmente capaz de dar os cursos e neste momento, ou desde há 5 anos para cá, não abre curso nenhum. Portanto, há uma série de inscritos, nomeadamente pessoas que tentaram junto de nós perceber o que é que tinham que fazer para se formarem. E essa lista de espera já foi entregue ao SEPRA, que tem, do nosso conhecimento, cerca de 18 formandos já inscritos à espera de uma ação que inicie e que tarde em iniciar, precisamente por causa desses pré-requisitos que não conseguem ser cumpridos. Relativamente ao conteúdo do SEPRA e reportando à data em que os últimos cursos foram dados, já houve uma série de evoluções tecnológicas, já houve uma série de melhores práticas que foram sendo alteradas de acordo também com o estado da arte e aquilo que é possível ter de acordo com a evolução também do automóvel. Portanto, e o conteúdo curricular que a ANIC GPL endereçou ao SEPRA já contempla uma série de alterações que prevêem essas necessidades. E daí estar mais adequada à realidade atual do que aquilo que o SEPRA tinha há uma série de anos atrás. Outro constrangimento que nós também encontramos e que normalmente as oficinas nos endereçam é relativamente à análise das oficinas. Quando, e aquilo que acontece neste momento, é nós temos um conjunto de oficinas que pretendem fornecer serviços de instalação e reparação de GPL Auto. Como um dos encravamentos que têm é precisamente a impossibilidade de criar técnicos novos, aquilo que acabam por fazer é ter que contratar técnicos já credenciados no passado e que de alguma forma vão capturando ou vão reutilizando de outras oficinas. Portanto, há um acumular da responsabilidade dessas pessoas para garantir a adequação das instalações, mas de alguma forma aquilo que acontece é que para cada vez que uma dessas novas entidades se propõe a ser uma entidade reparadora e instaladora, tem que haver uma vistoria à oficina. E os critérios de avaliação da oficina são, muitas das vezes, subjetivos. Portanto, é difícil para quem queira passar à primeira, passa a expressão, é difícil perceber o que é que tem que fazer. E, normalmente, não são situações de nada transcendentais, são coisas completamente, são fé diversas, que acabam por encravar o processo de licenciamento da oficina e isso acaba por provocar ali, enfim, uma série de atrasos no início da atividade, com as consequências, obviamente, a nível de emprego. Outra das coisas que nós achamos que seria necessário seria instituir esta obrigatoriedade das empresas apresentarem anualmente o relatório de identificação e análise de riscos profissionais. Isto acaba por dar, de alguma forma, também uma maior garantia de que a entidade se responsabiliza por aquilo que está a fazer e que o faz bem. Portanto, este passaria a ser, enfim, um dos garantes que a própria empresa dá de prestação de serviço. Outro encravamento que nós entendemos aqui também e que já foi motivo de alguma discussão, inclusive nós apoiámos e fomos apoiados também por um fabricante que neste momento é um fabricante que tem que está a ter um empenho muito grande na implementação do GPL em Portugal, que é a Chevrolet. Aquilo que acontece é que há uma situação complicada de se dar a volta junto do IMTT relativamente à homologação de viaturas antes da matrícula. Portanto, aquilo que acontece é que ou a Chevrolet e outro fabricante traz os veículos, importa os veículos já transformados do exterior e obviamente que vai recorrer a mão de obra do estrangeiro, vai recorrer, enfim, vai fortalecer a economia de outros países que não o nosso, quando o poderia fazer cá, e aquilo que a hipótese que há cá é matricular, vender e matricular o carro e só depois proceder a uma instalação ou uma conversão para GPL. Aquilo que acontece é que nessa conversão, depois posterior à viatura ou à matriculação da viatura, aquilo que acontece é que a viatura foi vendida à gasolina e só depois é que é convertida em pós-venda. Portanto, isso levanta uma série de questões e, nomeadamente, uma delas é se aquela viatura for exatamente montada da mesma maneira e com os mesmos preceitos que tanto o fabricante do kit, quanto o fabricante do automóvel prevê, se for feita na Polónia ou na Itália, vem cá e é administrativamente homologada. Se for feita cá, exatamente da mesma maneira, mas com mão de obra portuguesa e, de alguma forma, motivando o crescimento da economia em Portugal, já não é homologada. Portanto, e levantam-se ali uma série de encravamentos. Portanto, isto é algo que nós não compreendemos, não conseguimos dar a volta, o IMTT não nos consegue dar respostas, e aquilo que nós propomos e prevemos aqui é a aplicação dos regulamentos 67 e 115 da União Europeia, da UNES, perdão, que prevêem o 67 de forma muito genérica. O 67 prevê a homologação e a certificação de todos os equipamentos para instalação, e o 115, aquilo que é no fundo uma ficha de homologação de uma viatura já com um determinado equipamento. Portanto, o 67 é obrigatório em todos os equipamentos, sejam eles montados em pós-venda ou ainda em fábrica, no fabricante de automóvel. O 115 será só aplicável àquilo que são as viaturas novas.
Com a redução das emissões de CO2?
Com a obrigação da validação da maior eficácia ambiental, portanto, da redução das emissões. Obrigado, Fernando. Portanto, este é outro dos grandes problemas. Relativamente às viaturas em circulação, e este é um dos receios que nós temos, enfim, se bem que é um receio com uma probabilidade muito baixa de acontecer, nós também não queremos alijar a responsabilidade, nem queremos, de alguma forma, diminuir aqui a importância deste fator, que é, a partir do momento em que saiu a primeira legislação em Portugal que permitia a instalação de GPL em automóveis, e isto está data ao ano de 91, aquilo que acontecia é que as instalações não tinham que cumprir os mesmos requisitos que em 2006, e a partir de 2006 para a frente. O que é que acontece? Nós temos um potencial de viaturas que apresentam, neste momento, alguns riscos de segurança que viaturas novas ou recentemente instaladas não apresentam. E aquilo que acontece é que isso também acontece porque, e eu agora falando enquanto consumidor de GPL, eu tenho uma viatura a GPL, tenho que fazer IPOs como qualquer outra pessoa que tenha um carro, e aquilo que acontece é que quando eu chego à IPO, a primeira coisa que me perguntam é se eu já passei para gasolina. E fazem-me todo o protocolo de inspeção a gasolina, nunca olhando à instalação de GPL. A única coisa que se valida é uma validação burocrática, em que se verifica que o reservatório que está instalado no carro é igual, tem o mesmo número de série daquele que está inscrito no documento único automóvel. Portanto, isto é uma validação meramente burocrática, que não vê, não valida fugas, não valida se, entretanto, a instalação se deteriorou durante o tempo, portanto, não apresenta ou não garante os requisitos de segurança que são, enfim, aquilo que a IPO propõe e prevê relativamente aos outros automóveis. Portanto, a nível de ações corretivas, aquilo que nós propomos é, obviamente, validar em IPO todas as instalações, sejam elas antigas, novas, acabadas de sair da fábrica, e de forma a cumprir os requisitos do Regulamento 67. Aquilo que acontece é que as viaturas novas, nós temos a consciência que elas estão já de acordo com o Regulamento 67 e 115, portanto, à partida estarão validadas. E também não é nada de desgaste, tanto que se degrade assim naturalmente, nos primeiros 4 anos de vida útil da viatura. Aquilo que acontece é que, relativamente a este período de correção, é um período que nós prevemos, que é o período vai ser um período relativamente curto, mas ainda assim tem que existir, de maneira a garantir que todas as instalações, sejam elas novas ou antigas, passem pelo menos uma vez em IPO. Portanto, e a partir deste momento em que todas as instalações foram garantidamente validadas, que cumprem os requisitos do Regulamento 67, então aí nós podemos dizer, se o senhor acaba-se com o logístico, porque já não tem necessidade, porque se acabou com o estacionamento. Okay? Relativamente aqui também a estas validações técnicas em IPO, obviamente que vão ter que ser previstos aqui alterações ao protocolo de inspeção às viaturas, quando estiverem a GPL, nós antecipamos que tenha que ser garantida a boa instalação e não só a correção dos números de série. Portanto, e isto passa por, sendo o GPL um combustível alternativo e tendo sido promovida combustível alternativo, precisamente porque do ponto de vista ambiental traz vantagens, e outras vantagens evidentes são também a nível do custo, porque enfim, tem ali um conjunto de vantagens que acabam por ser também vantagens fiscais, relativamente a, enfim, a sua promoção favorece o ambiente e daí haver algum favorecimento fiscal. Aquilo que acontece é que, ou deverá acontecer, é garantir uniformidade dos critérios nas IPO. E isto porquê? Porque, da mesma maneira que a maioria dos centros de inspeção não validam o carro no circuito de GPL, também há um ou outro caso, porque a lei também acaba por ser omissa nesse sentido e sujeita a alguma criatividade. Aquilo que acontece é que algumas instalações são sujeitas a IPO em ambos os combustíveis, mas isso parte mais da vontade e do profissionalismo e do empenho do inspetor do que propriamente daquilo que a lei diz e obriga. Obviamente que, tendo uma valorização ambiental, nós também gostaríamos que se garantisse isso. E, tendo presente uma má instalação, é possível, em casos muito raros e extremos, de muito má manutenção à viatura, mas é possível que algumas dessas viaturas apresentem, inclusive, uma desafinação tal que provoque maiores poluições do que a gasolina. Portanto, essa é uma das coisas que nós pretendemos também, é garantir que, para além de ser validado o circuito GPL, as emissões lidas a GPL terão que ser, obrigatoriamente, porque isso é uma correta instalação, terão que ser inferiores àquilo que são os níveis de leitura a gasolina. E isso depois passa por garantirem um conjunto de atribuição de falhas, tipo 1 ou 2, no limite, em que instalações tão más sejam efetivamente chumbadas e, no limite muito extremo, seja apreendida a viatura, tal como uma outra falha grave a seguir a um acidente cuja estrutura da viatura fique deformada. Portanto, isto seria aquilo que nós antecipamos que deveriam ser as IPOs. Relativamente a outros benefícios, e esta também é uma das vertentes que, de alguma forma, poderia promover a utilização do combustível e que deveria promover a utilização do combustível. E isto porquê? Porque também o país tem vantagens em promover um combustível destes. Há aqui um conjunto de práticas que são utilizadas noutros países, nomeadamente a nível de IRS e de IRC, mediante seja de utilização particular ou profissional. Há um conjunto de benefícios que são atribuídos aos proprietários de viaturas, a GPL, na altura da conversão, portanto, propõem-se a um benefício fiscal. E isto é algo que nós não tivemos, ou tivemos no passado, mas foi... A lei era tão restritiva que acabava por nunca ser possível de cumprir. A redução do imposto único de circulação, porque tem como base uma componente ambiental e na conversão a GPL nós vamos buscar benefícios fiscais, benefícios ambientais, portanto isso deverá ser também contemplado e considerado a nível de redução do imposto único de circulação. Enfim, depois há uma série de outras, eu não quis ser muito exaustivo, mas há uma série de outras benesses que são passadas aos condutores de veículos a GPL, nomeadamente a permissão de circulação em zonas de emissões reduzidas, como temos já cá em Lisboa, em Portugal, portanto isso é uma realidade já. Há carros que, pelo facto de serem antigos, não cumprem os requisitos, mas por outro, pelo facto de serem antigos e convertidos a GPL, conseguiram reduzir o seu nível de emissões e conseguem ser mais eficazes do que alguns carros, inclusive que têm muito menos anos e que caem fora daqueles requisitos de exclusão e que por isso mesmo deveriam ser permitidos a circular. Relativamente ao estacionamento privilegiado, perto dos acessos em espaços de utilização pública, também porque favorece algum bom ambiente e dentro vamos imaginar os centros comerciais, é normal que se sintam os efeitos nocivos da proximidade do parque de estacionamento. Obviamente que se conseguirmos concentrar, e alguns espaços já fazem isso, concentrar estacionamento reservado perto das entradas, obviamente pelo menos ali naquele pequeno bocado da atmosfera, acaba por ser menos poluído. As tarifas reduzidas em portagens para veículos com baixos índices de poluição, enfim, tudo isto são algumas ideias, nós podemos recolher outras, se entenderem, mas estas são, enfim, aquelas mais significativas e mais comumente espalhadas pelos outros países membros. Portanto, relativamente aqui, para não demorar mais, relativamente aqui àquilo que nós entendemos, é que tanto o estacionamento como o logístico são duas faces visíveis de um iceberg, e não olhando ao iceberg corremos o risco de eventualmente não tratar o problema, tratar simplesmente o sintoma e atirar para a frente eventualmente outros problemas e outros constrangimentos que neste momento já existem e que serão adicionados de alguns outros. Portanto, este foi, enfim, eu tentei ser breve, espero não vos ter amassado. Relativamente às questões que possam ter e que nos queiram colocar, obviamente que estamos dispostos a responder. Muito obrigado.
Muito obrigado pela expressão inicial. Deputado Hortense Martins.
Queria agradecer, antes de mais, a vossa exposição e a vossa presença aqui no grupo de trabalho. E fez uma exposição bastante exaustiva, mas também com alguns pormenores e outros nem tanto, porque a sua abordagem é bastante completa e toca em muitos pontos. Por exemplo, esta questão da proposta de alteração que refere no estacionamento e no disco que foi enviado ao IMTT, depois se nos pudesse fazer chegar também, em concreto, agradecia. Eu estou já a ir às questões, porque assim, o enquadramento suponho que já o conhecem, e até porque também tive a oportunidade de ver a vossa página, o site, e portanto que existe, o Partido Socialista despoltou, digamos assim, esta questão, com o agendamento do nosso projeto de lei, também com um projeto de resolução que, entretanto, o CDS também acompanhou na discussão sobre esta matéria. Pronto, está bem. E o que é facto é que nós também não foi a primeira vez que falamos nisto e nossos projetos de resolução que tínhamos feito também já no passado, até com o nosso governo anterior, também já tínhamos feito projetos de resolução no sentido de eliminar as restrições a este tipo de combustível que nós consideramos que é um combustível, digamos, verde a apoiar, favorável em termos do custo, e hoje, com as condições sociais que estamos a viver e económicas, cada vez mais experimento. Daí que tenhamos também feito todos os esforços e estejamos a fazê-lo no sentido de legislar com alguma rapidez, mas querendo fazer e dando oportunidade também a chegarmos a uma situação de consenso, até porque não temos a maioria para legislar sozinhos e de outra forma também gostamos de receber os melhores contributos. Por isso também esta questão da vinda, da vossa vinda aqui, de outros pedidos de audições que formulamos. Eu, pelo que percebi da vossa, digamos, exposição, são favoráveis à eliminação do dístico e à permissão do estacionamento em parques subterrâneos mediante determinadas condições que estejam asseguradas, digamos, à partida. Nomeadamente, uma que focaram bastante é a questão de, para os antigos e para os novos, que todos passem pelo IPO. Não é
certo,
assim?
Correto.
No sentido de assegurar que todos cumpram os requisitos necessários para que deixe de ser necessário o uso do dístico e, portanto, por aí se possa equiparar, digamos, a essas condições de segurança. Portanto,
certo.
Pois, na realidade, as condições de segurança são para nós uma preocupação, mas também verificamos, e tivemos há pouco com a Petro, onde verificamos que À partida, os outros países também já eliminaram o dístico e não estamos propriamente a inventar a pólvora neste tipo de combustível, porque já há soluções que estão adotadas relativamente a esta matéria. Também percebi que, e por isso só estou a tentar, que é para depois confirmar os pontos fundamentais, que preferem que a lei remeta para as normas digamos, gerais europeias, do que propriamente, não só europeias, são da CEM.
Do regulamento
da UNESCO, exatamente. Do que para os regulamentos, como a base, digamos, regulamentar a nível de todos os países, do que através da portaria, porque depois essa traz lacunas e problemas que geram outros problemas e por aí.
No fundo, aproveitamos e fazemos a uniformização europeia, no fundo, porque
pois,
eu já admitiu esse regulamento, falta apenas passá-lo por uma diretiva.
Então, nesse caso...
Mas, no fundo, o Parlamento Europeu já admitiu que aquele regulamento é fiável e é efetivamente aquilo que todos os países devem cumprir.
E, sobretudo, a questão de todos os países deverem cumprir e, portanto, da uniformidade. E, por isso, quase que... Quer dizer, nós, no nosso projeto, remetíamos para uma portaria e, neste caso, a remissão deve ser feita durante... segundo a vossa sugestão, para este tipo de regulamentos, e eu também sou favorável à questão da uniformização. Pois, referiram também, eu tinha aqui mais uma... Quando referem que se deve garantir um período máximo de correção às anomalias, qual é a vossa sensibilidade para esse período máximo? Porque, no fundo, o que os senhores estão aqui a dizer é que para haver esta passagem para a abolição do dístico e para a permissão do estacionamento, devemos obrigar a todos os veículos que neste momento têm GPL a irem ao IPO e, portanto, dar um período para adaptação, não é assim? E qual acham que, portanto, há entidades, portanto, rapidez suficiente depois para não haver problemas? Segundo os dados que nos deram, são neste momento 40 mil viaturas as existentes em Portugal. Portanto, qual é, digamos, esse período máximo? Eu estou a fazer, depois respondem em conjunto, que é assim, digamos, o nosso método de funcionamento. E depois esta questão das falhas tipo 1 e falha tipo 2, eu não percebi muito bem, mas percebi que são os escalões das falhas que vocês atribuem às instalações. Depois, se puderem explicar novamente, não percebi, francamente. Pronto, o resto são benefícios em termos fiscais e de permissão de, digamos, de incentivo. E para já não tenho mais nenhuma questão a fazer e agradeço mais uma vez as vossas respostas.
Obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar, agradecer a disponibilidade de terem vindo a este grupo de trabalho. Houve efetivamente a intenção por parte dos grupos parlamentares de reunir o máximo de informação possível. Sem dúvida que nos tempos correm e a possibilidade por parte dos consumidores de terem uma outra alternativa em termos de combustíveis perdão, parece-me parece a todos os grupos parlamentares que será de todo criar legislação no sentido de facilitar essa opção. Há efetivamente, e daí inicialmente o CDS optou por um projeto de resolução por entender que há efetivamente a legislação que tem que ser adequada noutras áreas, precisamente para que simplifique estes processos. Algumas das questões já foram colocadas, não faz sentido estar aqui a repetir. De qualquer forma, há aqui alguns dados que gostaria também de colocar aqui uma outra questão. Primeiro, prende-se logo com a questão das inspeções periódicas obrigatórias, como é óbvio e estou inteiramente de acordo, que é necessário uma atualização daquilo que são os procedimentos nas inspeções. E não só nesta área. Essa é uma das situações que tem que ser revista, agora numa atualização, porque há um conjunto de órgãos que neste momento constituem aquilo que são o nosso parque automóvel, que vêm instalados de série e que não estão a ter, ou que não são inspecionados. E, portanto, há aqui uma falha. É preciso adequar os centros. Há também aqui alguma falha de informação por parte até dos próprios construtores, que novas tecnologias e que nem sempre fornecem os sistemas de verificação dos mesmos. Mas há efetivamente aqui uma atualização que tem que ser feita, porque há, do ponto de vista da segurança e noutros aspectos, situações que não são vistas, quer nos carros a gasóleo, quer nos carros a gasolina, e que também podem representar perigosidade, quer quando circulam, quer quando estão estacionados. Portanto, tem que efetivamente ser uma preocupação, não só por isto, mas por outros motivos. Há uma questão também que gostaria de colocar, algumas questões que falaram da... que se torna cada vez mais difícil a formação de novos técnicos e a abertura de novas instalações, presumo que foi esta. E aqui perceber, efetivamente, quais os constrangimentos. Falaram dos requisitos, não estava inteiramente... Fui pesquisar aqui e vi que realmente são requisitos apertados. E aqui, por isso, eu tinha inicialmente colocado iria colocar uma pergunta, vou colocar outra: que alterações deveriam ser introduzidas? Aquilo que, no vosso entender, permitia facilitar isto. Se devemos só ter a CEP para organizar este tipo de... ou promover este tipo de cursos, ou se devemos também alargar. Porque percebi, por aquilo que são os requisitos que estão aqui, que muitas das oficinas, noutro tipo de oficinas normais, que os seus mecânicos não têm estes tipos de requisitos. E, portanto, para os instaladores de gás e os técnicos de gás, efetivamente, estamos parece-me, efetivamente, requisitos bastante apertados. E em relação às novas instalações, e aqui perceber que constrangimentos é que existem. Tentar aqui perceber. Foi também aqui referida a questão da homologação de viaturas antes da matrícula e após. Estes processos de alteração, e aquilo que tenho, pelo menos tenho conhecimento, é que muitas das marcas fazem, ou têm introduzido viaturas a gás, e as alterações são feitas em Portugal. Poderá agora surgir realmente viaturas, melhor do que eu, essa informação, que já venham transformadas de fábrica. E aqui, se me permitem também, aqui são alterações e são componentes que são instalados de fábrica e, à partida, deverão ser feitas as instalações de acordo com determinadas normas, como outros componentes que vêm equipar os carros. E, portanto, o ser antes da matrícula ou depois, eu acho que aqui o importante é assegurar que os equipamentos são certificados e que quem os instalou está habilitado a fazê-lo. E, portanto, aqui, sendo montado de fábrica ou não, por exemplo, no caso destes equipamentos, quando são instalados pelos vossos associados, têm uma certificação de que e é entregue a quem montou o equipamento, uma certificação de que ele foi montado de acordo com aquilo que é exigido. E, quando muito, como outro equipamento que tenha essa indicação. Não sei se isso seria suficiente, se não, ou porque um equipamento já vem instalado depois de ser sujeito a uma nova inspeção, eventualmente poderá não fazer muito sentido, mas estas são as minhas dúvidas, não sei se são pertinentes ou não. Depois há a questão do benefício fiscal. E aqui, na prática, não penso que o que será necessário é adequar, em termos de tabela, do Imposto Único de Circulação. Porque está previsto, tem valores para os carros a gás, para as viaturas a gás óleo, a gasolina e os elétricos. E, portanto, aqui não é introduzir um novo benefício fiscal, é adequar, ou seja, na inspeção, e aí a pergunta é se isto seria suficiente, na inspeção que é feita e a medição que é em termos de emissão das emissões, e de ficar inscrito, então, quais foram os valores que foram lidos e, portanto, e depois o imposto ser de acordo com essa tabela. Eu penso, portanto, aqui não será necessário introduzir nenhum benefício fiscal, porque na prática não é disso que se trata, são os veículos menos poluentes pagam menos imposto, os mais poluentes pagam mais imposto, e, portanto, aqui é uma questão de justiça em relação e privilegiar aquele que é os que são menos poluentes. Portanto, aqui penso que seria uma adequação ou inclusão das viaturas a gás. Se bem que há sempre um problema, porque podem ter os dois combustíveis, mas aí seria uma situação eventualmente a ver. E depois, a perceber melhor a questão das viaturas que em circulação com o presumo que seja aí a partir de 2006, e portanto, não sei se foi isso que... Portanto, anteriores a 2006 e posteriores a 2006, eventualmente esta situação resolver-se-ia com a dita inspeção, e a partir daí, com as inspeções normais. Portanto, então, grosso modo, eram estas as questões que queria colocar. Só uma outra pergunta. Se vem, porque isso tem sido aqui essa questão, preparo, quando os vossos auxiliares, portanto, os instaladores, onde é que colocam o atual autocolante? Porque foi dito que não há aquilo que está previsto, não há uma obrigatoriedade de colocá-lo no para-choques traseiro, que é onde normalmente, ou no vidro traseiro. Mas a grande verdade é que todos colocam nesse local. Se não havia essa indicação, porque é que é colocado? Se era num sítio visível, porque é que o visível é, e como disseram, isto é muito relativo. Mas a grande verdade é que todas as viaturas, ou a grande maioria que eu vejo a circular, têm o autocolante no mesmo sítio. E, portanto, daí essa minha estranheza, se o autocolante podia ser num outro sítio qualquer, porque é que efetivamente todos colocam naquele sítio? E era só.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, já foi muita questão colocada. Eu gostava de começar por saudar e agradecer o conjunto da exposição que fizeram. Eu acho que ela é suficientemente clara relativamente às questões fundamentais, sobretudo esta ideia de, portanto, isto, o dístico e o problema do aparcamento exigem um conjunto de outras áreas e vertentes na sua abordagem para que este problema possa ser resolvido de forma adequada. Colocávamos apenas duas questões, uma já certamente a sair, ou duas a sair de fora de exatamente deste quadro em que estamos a falar. Uma ainda relativamente a este quadro. Qual é a vossa avaliação, porque este era claramente um problema que muitas vezes vinha com força por cima da mesa. Relativamente a um veículo, a GPL, que cumpre as atuais normas de segurança, em caso de incêndio, estes carros têm um risco acrescido relativamente ou não aos combustíveis tradicionais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Depois, uma outra questão que, de certa forma, está aqui presente na abordagem deste grupo de trabalho, é isto. Do conhecimento que vocês têm e da possibilidade de outros combustíveis gasosos, concretamente o gás natural comprimido e o gás natural liquefeito, qual é a vossa ideia sobre esta questão? Julgam que se justifica manter-se quadros legislativos separados ou relativamente a um número muito significativo de problemas ligados com o uso destes combustíveis, eles podem estar no mesmo quadro legislativo porque proximidade evidente. E aproveitando a vossa presença, ainda vos fazia uma terceira pergunta. É se consideram que neste momento o país possui uma rede de abastecimento de GPL suficiente. E obrigado, Sr. Presidente.
Essa é uma questão relacionada com nas viaturas nas viaturas novas, principalmente, com garantias de fábrica, se existe ou se tem existido por parte dos fabricantes alguma alteração àquilo que é a garantia do veículo e se é necessário também nessa matéria incluir ou não alguma legislação específica no sentido de acompanhar que a garantia inicial se possa manter em virtude da alteração que é feita. Portanto, se existe ou não, e se junto dos fabricantes e dos comerciantes, se existe ou não esse constrangimento e se há necessidade ou não também de criar aqui mais alguma regra que facilite e que simplifique.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar muito rapidamente algum tempo, até porque o grosso da coluna das perguntas já foram feitas, mas até só para sistematizar questões e algumas informações, porque como já perceberam, nós estamos no âmbito de um grupo de trabalho que visa procurar dar uma resposta legislativa o mais consensualizada possível de um problema que parece-nos, pelo menos até a ver, e no decurso dos trabalhos, tem sido uma preocupação transversal dos partidos, que reconhecem que, no que diz respeito ao GPL, há alguns fatores que desincentivam o recurso a esta fonte alternativa de combustível, e entendemos que pode haver formas de adequar, do ponto de vista legislativo, aquilo que se passa em Portugal com aquilo que se passa no resto da Europa, bem como, com isso, permitir uma diversificação que vá ao encontro de, por um lado, das soluções técnicas que já existem, por outro, a uma oportunidade aos consumidores de terem uma nova fonte, que não é nova, mas que seja mais atrativa, esperamos nós, de acesso a uma fonte de combustível que, por um lado, poderá ser mais barata, por outro, poderá representar as mesmas condições de segurança a que estão habituados num veículo de combustível, digamos nós, tradicional. Portanto, tem havido esta preocupação, daí a constituição deste grupo de trabalho, como já aqui foi dito, resultou do aparecimento de um projeto de resolução do CDS, de um projeto de lei do Partido Socialista, mas que tem sido possível, e esperamos nós rapidamente será possível, concretizar um projeto conjunto de todos os partidos que traduza, do ponto de vista legislativo, esta nossa preocupação, sendo certo que estas audições visam sistematizar aqui algumas informações, de forma a assegurar que aquilo que é a nossa ideia, aquilo que tem sido os estudos apresentados e aquilo que tem sido alguma reflexão técnica sobre esta temática, é realmente maturada por todos nós do ponto de vista da construção da solução. E, portanto, para nós aquilo que tem resultado claro, mas queríamos tentar sistematizar junto de vocês, do ponto de vista do estacionamento, se entendem que há alguma situação que necessitaria estar acautelada ou haver uma discriminação particular em relação a estas fontes de combustível, sendo que nós também temos discutido a questão do gás natural, se bem que temos a percepção que a utilização do gás natural se faz com outra característica técnica e para outro tipo de veículos, predominantemente, veículos mais pesados, bem como do lado do acesso aos parques, a questão de salvaguardar aquilo que são os atuais veículos com aqueles que irão proceder e de que forma é que poderão proceder a essa certificação para estar salvaguardadas todas essas circunstâncias, já aqui foi falado, de forma a assegurar que esse processo também, por um lado, seja célere e eficaz e que também não seja demasiado oneroso para os potenciais utilizadores dessa fonte de combustível. E depois há aqui a questão também do dístico. Nós percebemos que há, do lado dos utilizadores, um princípio de estigma pelo uso desse mesmo dístico. Aquilo que queremos encontrar é uma solução que resolva o estigma, que não ponha em causa a referenciação do veículo enquanto utilizador de GPL e enquanto veículo que foi alvo de uma vistoria e certificação do uso desse mesmo GPL, bem como também, e já aqui foi aflorado na anterior audição com a Apetro, a questão da segurança e do combate a um eventual incêndio, segundo dizem os técnicos, e isto será para os técnicos, os meios de combate a um incêndio num veículo GPL não são necessariamente os mesmos do combate a um incêndio de um veículo movido a gasolina ou a gás óleo. E, portanto, a existência desse mesmo dístico, que aquilo que se tem estado a falar de uma solução será um dístico tipo selo de inspeção num para-brisas do veículo e não aquele, eu não sei se de chamar autocolante, se chapa inestética na retaguarda de um veículo, que naturalmente é assim, provoca aquele estigma que, associado à proibição do estacionamento num parque subterrâneo, percebe-se aí muita da motivação e muita da realidade, que é o facto de termos apenas 40 mil utilizadores de veículos em Portugal. Mas queria perceber se entendem que esta solução é equilibrada e se realmente, do ponto de vista também técnico, pode dar resposta àquilo que é uma preocupação de identificação, de segurança de combate a um eventual incêndio, e também resolver o estigma, que nós também não queremos que subsista, porque entendemos nós, e até pelo direito comparado, que o resto da Europa tem tido esta preocupação, se bem que hoje também percebemos que esta solução do para-brisas é também praticada em alguns países da Europa. Mas gostávamos que isto ficasse bem claro. No que diz respeito às certificações dos instaladores, também gostávamos de tentar perceber qual é que, no vosso entender, poderá ser o melhor caminho, sendo que já falei, ou melhor, já deixaram aqui a nota daquilo que são os regulamentos europeus, mas se entendem que as portarias, remetendo para os regulamentos, mas sistematizando também essas soluções, se darão a melhor resposta àquilo que são as vossas pretensões e, sobretudo, àquilo que são as melhores respostas no melhor interesse dos utilizadores ou potenciais futuros utilizadores destas soluções. Portanto, eram as...
Posso responder?
Antes de mais, gostava de agradecer as perguntas que fizeram, que foram, de facto, pertinentes na perspectiva em que nos estão a fazer as perguntas que nós entendemos que devem ser as perguntas a fazer, que denota também algum trabalho do grupo de trabalho, e, por outro lado, também nos permite dar as respostas, enfim, aos receios que nós achamos que devem ser atendidos. Eu vou, se calhar, separar aqui um pouco as respostas. Eu vou ficar com algumas das respostas menos técnicas, e foi por isso também que trouxe o meu colega de direção, que é também o responsável da área técnica do nosso departamento técnico. Portanto, além de ser uma pessoa credenciada para a prática desta atividade, é uma pessoa extremamente competente no panorama nacional e daí estar muito mais capacitado para responder às questões mais técnicas. Mas, relativamente a algumas questões que foram colocadas, fica a promessa de que nós vamos enviar a proposta de alteração que formulámos ao IMTT, conjuntamente com uma adenda que posteriormente enviámos e que refina de alguma forma um ou outro aspecto que não ficou muito claro, e também uma resposta que foi dada ao grupo parlamentar do PSD em janeiro do ano, ou fevereiro, perdão, do ano passado, onde nos era pedido que, enfim, que contribuíssemos com algumas ideias e das quais nós também transmitimos aqui algumas, relativamente a esses benefícios que prevemos. Tentando seguir aqui um pouco as perguntas que nos foram feitas pela deputada Hortense Martins, relativamente aqui ao período máximo de garantia de adequação das condições de segurança às viaturas em circulação, aquilo que nós prevemos é o seguinte. No quadro legal instituído, aquilo que a primeira IPO a ser feita, no caso de viaturas, as viaturas que são tipicamente instaladas ou convertidas a GPL, é de 4 anos, no quarto ano de novas. Portanto, durante os primeiros 4 anos não são feitas inspeções. O que é que acontece? Acontece que de há 4 anos para trás, já estávamos numa altura posterior a 2006. Portanto, todas as viaturas que tenham 4 anos agora e que estejam sujeitas à primeira instalação já são, já têm, enfim, de certa forma adequada essa garantia. Onde nós não temos a certeza de que as instalações foram feitas de acordo com as regras de segurança que nós gostamos de ver defendidas, são em instalações efetivamente antigas. Portanto, carros que já são todos os anos inspecionados. Portanto, já passaram o limite dos 4 anos e todos os anos são sujeitos, na data de matrícula, são sujeitos à inspeção. Portanto, eu diria que um ano após a entrada em vigor do diploma, estão reunidas todas as condições de segurança, porque todas as viaturas já foram inspecionadas. Portanto, não mais que um ano será necessário para garantir este período, enfim, de... Aquilo que nós propomos, e vão ter a oportunidade de ver isso também na alteração que propusemos ao IMTT, é um conjunto de procedimentos, ou um conjunto de procedimentos adicionais para garantir no protocolo de inspeção de viaturas bifuel ou dual fuel, em que se pressupõe que são validados um conjunto de parâmetros, nomeadamente validade de algum equipamento que tenha sido validado, nomeadamente a existência de uma multiválvula, que é o elemento por excelência de garantia da segurança da instalação. Portanto, se tudo isso for garantido, e aí também respondendo um bocadinho à questão das falhas tipo 1 e tipo 2, do ponto de vista leigo, uma falha do tipo 1 é qualquer coisa como, por exemplo, uma medida de pneu incorreta montada na viatura, que não compromete a segurança, mas ainda assim não está de acordo com aquilo que deveria estar. E há um ligeiro desvio daquilo que deveria ser, portanto é uma advertência em que se diz, atenção, terá que alterar isto na próxima oportunidade. Mas nem ficam os documentos retidos, nem é impeditivo, nem é comprometedor de circular com a viatura. Isto é tipo 1. A falha tipo 2 são as falhas mais graves que comprometem de alguma forma a segurança da viatura. O que é uma falha de tipo 2 numa instalação AGPL? É não dispor de multiválvula no reservatório. Okay? E a multiválvula, de forma muito genérica, é um equipamento. Nós damos-lhe o nome de multiválvula porque é aquilo que acontece agora mais, de forma mais comum. Acaba por ser um conjunto de válvulas, cada uma delas trata um aspecto de segurança. São válvulas, cada uma dessas válvulas que compõem a multiválvula são, por exemplo, o fusível térmico, a válvula de sobrepressão, a válvula de sobreenchimento e eu até vou deixar aqui ao Fernando, ele mais certamente consegue explicar-vos de forma, até para leigos perceberem, qual é que é a validade de cada uma delas. Mas, de facto, isso, aquilo que garante é uma segurança igual ou acrescida relativamente àquilo que era a instalação, a viatura antes da instalação AGPL. Portanto, isso é um pressuposto, é um dado adquirido. Todas as instalações que são feitas, conversões de viaturas de gasolina ou a gasóleo para GPL, aquilo que acontece é que tem que ser garantida a segurança que tinha e a fiabilidade que tinha a viatura antes da conversão ou acrescê-la. Portanto, isso é condição para que seja passada em inspeção extraordinária. Relativamente àquilo que o deputado Agostinho Lopes colocou, portanto, a avaliação em caso de incêndio, nós já, enfim, já respondi aqui de certa forma, mas relativamente a uma viatura, e nós tivemos um caso que acompanhámos de perto, que foi lá em cima, em Aveiro, uma viatura, aquele choque em cadeia de muitas viaturas, em que se suspeitou a certa altura que teria sido a viatura AGPL que tinha estado na origem do incêndio e de todo, enfim, todo aquele cenário dramático que se assistiu ali. Aquilo que aconteceu... Não. Que teria, a certa altura, pensou-se... Sim. E, de facto, houve uma viatura envolvida nesse acidente. Foi um acidente dramático, com consequências dramáticas, inclusive, para as pessoas que ocupavam essa viatura, mas não propriamente pela questão de ser AGPL. Aquilo que acontece numa viatura AGPL, ao contrário daquilo que acontece numa outra viatura a um combustível líquido tradicional, é que há, de facto, um reservatório sob pressão. E essa pressão tem que ser tida em conta num cenário de incêndio. E aquilo que acontece é que, envolvido num cenário de incêndio, há um aumento de temperatura exterior que provoca um aumento de pressão interna no reservatório. Mas, para isso, é que existem as multiválvulas, ou devem existir, segundo nós preconizamos, as multiválvulas, para que a válvula de sobrepressão, que é o elemento que atua neste caso, aquilo que faz é um conjunto de saídas controladas de gás, em estado gasoso, para que seja consumido no incêndio. Portanto, no fundo, funciona um pouco como um maçarico ou um isqueiro, se queiram, e contém sempre, ou mantém sempre dentro dos parâmetros de segurança do próprio reservatório, conforme foi homologado, mantém sempre os parâmetros de segurança. Portanto,
já é requisito a existência da multiválvula, ou
sim,
não? Já
sim.
É, porque isso, segundo percebemos também há pouco, porque também estivemos a falar da possibilidade do incêndio com a Petro, embora eles dissessem que os senhores também poderiam dar informação excedida sobre isso.
Mas, de facto, essa é uma, enfim, é essa multiválvula que garante que as condições de segurança são as equivalentes ou superiores em caso de incêndio. Relativamente à rede de abastecimento, ainda uma pergunta colocada pelo deputado Agostinho Lopes. Relativamente à rede de abastecimento e à, enfim, ao nosso conforto relativamente à extensão da mesma, é de facto uma questão também de logística das petrolíferas e das empresas de energia que fornecem este produto. Isto tem, obviamente, contornos comerciais e é um produto que é vendido como outro qualquer, portanto, e segue um pouco as leis do mercado. Aquilo que nós constatamos é que não há, de facto, uma expansão tão e uma cobertura tão grande como existe relativamente aos outros combustíveis. Nós propomos também algumas medidas corretivas dessa situação, mas, de facto, aquilo que acontece é que a maior concentração dos postos de abastecimento também acaba por estar onde há maior concentração e maior necessidade de abastecimento. Obviamente que isso faz-se sentir a quem tenha que se deslocar. Vamos imaginar, eu trabalho aqui na proximidade, portanto não tenho problema nenhum em Lisboa, encontro com facilidade postos de abastecimento. Mas se for passear num fim de semana e, enfim, se não me aviarem em terra, passo a expressão, posso correr o risco de, nas zonas mais interiores do país, ou menos litorais, ou com menos população, ter de facto essa dificuldade. No entanto, aquilo que nós, de alguma forma, propusemos também, enfim, que devia ser alvo de alguma reflexão legislativa, é no licenciamento de postos novos de combustíveis, garantir pelo menos uma ilha de abastecimento de GPL. E isto é algo que, do ponto de vista, enfim, de disponibilização do serviço, não tem restrições adicionais. Portanto, não é por aí que se vai encarecer a abertura do posto de abastecimento, porque aquilo que, de facto, torna cara a abertura do posto de abastecimento é o licenciamento, e esse licenciamento é um bocadinho indiferente do tipo ou da quantidade dos combustíveis que está a ser disponibilizado. No entanto, se houvesse alguma obrigatoriedade, pelo menos, e começando, obviamente, pelas vias principais, passando depois a secundárias e até a todas, enfim, ao posto de abastecimento mais escondido aí no Portugal interior. Mas se começasse pelas vias principais, a garantir pelo menos uma ilha de abastecimento GPL em cada um dos postos novos, nós rapidamente conseguiríamos ter o GPL espalhado com grande cobertura e, por outro lado, também favorecer a logística de distribuição do produto. Obviamente. Portanto, isto depois acaba também por ser sempre esta questão de, havendo disponibilidade, as pessoas percebem vantagens e a possibilidade efetiva de poderem usufruir daquela vantagem. Não havendo disponibilidade do produto, obviamente que vão ter outra opção.
Acho que eu posso depois responder.
Sim.
Então, posso? Eu passava aqui a palavra ao meu colega.
Em relação, portanto, acho que a deputada Hortense Martins já deve ter as suas perguntas todas mais ou menos esclarecidas, não sei se tem mais alguma, mas em princípio, pronto, daquilo que assentámos é, no fundo, aquilo que achámos que deveríamos responder. A nossa grande preocupação
com as inspeções prende-se realmente com o facto de que a Direção-Geral de Energia ainda contém hoje, na sua lista de equipamentos aprovados, equipamentos que não têm homologação que cumpra com o Regulamento número 67. Essa é a nossa grande preocupação, ou seja, nós não conseguimos garantir a 100%, digamos que a 99,9% conseguimos garantir, que estas novas instalações que estão a ser feitas neste momento, todas elas cumprem com o Regulamento número 67. Porquê? Porque continuam a ser aprovados equipamentos sem cumprir o Regulamento número 67. E esses equipamentos estão aprovados pela Direção-Geral de Energia. Ou seja, se eu hoje tiver um equipamento que não cumpra com o Regulamento número 67 da UNES, poderei eu próprio, mediante todas as características e a panóplia de fichas e de todas aquelas situações que são necessárias pela Direção-Geral de Energia, se eu quiser, poderei homologá-los. Portanto, aí a nossa grande preocupação com as inspeções e com o garantir que todos os equipamentos que estão instalados nos veículos, quer novos, quer já com mais de 10, 12 anos, não é, que ainda circulam, nós temos que garantir que todos eles cumprem com o Regulamento número 67. Isto aconteceu em França no ano 2000. Portanto, há 12 anos atrás, França decidiu que todos os veículos que circulassem em GPL deveriam cumprir com o Regulamento número 6701. Todos os veículos que circulassem deveriam cumprir com aquele regulamento. Por isso é que eles tinham nos parques deles, seja bem-vindo se tiver válvula de segurança, não é bem-vindo se não tiver válvula de segurança. Tudo isso, e isto eu estou a fazer aqui uma breve análise, que talvez vá responder algumas perguntas que os seus deputados fizeram. Por isso é que ficou a cargo do próprio cliente saber se quer ou não estacionar num parque de estacionamento subterrâneo. Não é? Exatamente. Exatamente. Ou tem, não, pode ter, por exemplo, um certificado em como a instalação cumpre com o Regulamento número 67. E isso será passado por IPO. Não, não, mas
aí levanta-se aquela questão que eu tenho desde o início, que é os que cumprem e os que não cumpram. E eu tenho a preocupação para quem está de fora, ou quem é, digamos, o proprietário de um hotel, ou quem é o proprietário de um parque subterrâneo, ou quem tem esse tipo de responsabilidade, saber distinguir se aquele veículo que lá está, e até para os outros utentes, para os próprios utentes desses parques, saber distinguir se o que lá está oferece perigo ou não oferece perigo, ou seja, se está em condições totais de segurança ou não. Para isso, então, voltamos à fase inicial e pergunto, é necessário novamente um dístico que distinga os que cumprem e os que não cumprem?
Poderemos enverdar por aí. O próprio IMTT, julgo que foi o próprio IMTT que sugeriu essa situação. Quem não cumpre então, tem um dístico.
Então, e nos outros países é assim que se passa? Já agora pergunto, porque quando naquela lista que a Petro nos forneceu, verifica-se que só três países é que ainda, portanto, querem a questão da têm a proibição do dístico. É essa a situação?
É assim. Aquilo que a associação, a ANIC-GPL, defende é principalmente a segurança. E aquilo que nós defendemos, nós não viemos aqui dizer não, isto agora, temos já que tirar o dístico e temos já que deixar todos os carros estacionar. Não, não é isso que nós queremos. Nós não queremos isso. Agora, o que é a conjuntura económica e social do país e quem tem possibilidade ou não de o fazer, de substituir os equipamentos ou de mandar fazer um teste aos equipamentos para saber se efetivamente são ou não componentes que podem estacionar em parques subterrâneos, porque aqui realmente prende-se é com o facto de estarmos num parque subterrâneo, porque aí é que realmente os bombeiros poderão ter mais dificuldade em combater um incêndio. Porque, no fundo, o incêndio, para se combater, seja num carro a gasolina, seja num carro a GPL, embora possa existir um mito que é diferente, não é diferente. A única coisa que temos aqui é porque o carro a gasolina ou um carro a gasóleo, aquilo que vai fazer é um arrebentamento do reservatório. Se nós tivermos num carro a GPL uma válvula de segurança, vamos ter as descargas. Não vamos ter um arrebentamento. Se cumprirmos... Não. O carro a GPL não é mais perigoso. Só se poderá tornar mais perigoso se não cumprirmos com os requisitos. Mas isso nem com o GPL, nem como qualquer outro combustível. Se tivermos uma fuga de gasolina num carro, não é? Ela vai provocar, perto do reservatório, se existir um incêndio, vai provocar um arrebentamento.
Já agora deixa-me só complementar.
Poderemos ter até o caso de o carro não cumprir com os requisitos, o veículo GPL não cumprir com os requisitos e ter o reservatório vazio e nunca arrebentar. Portanto, podemos ter uma panóplia de situações que... portanto, aqui, aquilo que nós queremos, efetivamente, é, dentro disto, tentar explicar que não estamos aqui para dizer retira-se já o dístico e a proibição de estacionamento, não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos, efetivamente, é que se cumpram com as normas técnicas fundamentais, aquilo que está prescrito no Regulamento número 67 da UNES. Querias dizer alguma coisa?
Permitam-me só complementar aqui uma questão, que é a seguinte. Quando se falou em arrebentamento de um reservatório de gasolina ou de gasóleo, o arrebentamento, obviamente, que tem um menor risco do que um arrebentamento de um reservatório sob pressão. No entanto, porque o reservatório de gasolina e gasóleo são essencialmente de plástico, matéria plástica, rebentam de facto porque não têm necessidade de ter capacidade de sobrepressão, porque até o próprio combustível está à pressão atmosférica, não é? É por isso que nós despejamos o líquido para dentro de um funil. Portanto, não têm essa perigosidade. A perigosidade latente de um reservatório sob pressão, tal como, e passo enfim o exemplo de uma bilha de gás, aquilo que acontece é que numa bilha de gás, aquilo que distingue de facto uma bilha de gás de um reservatório de GPL auto é que a bilha de gás não tem válvulas de segurança e um reservatório de GPL tem válvulas de segurança. Portanto, toda a saída da pressão de forma controlada ocorre e inclusive existem outros equipamentos de segurança. Aqui a questão que levantaram, e muito bem, sobre se se deveria deixar ao critério do utilizador, do proprietário da viatura, identificar ou não e escolher de consciência se pode ou não estacionar, é óbvio que nós preferimos não deixar isso ao critério do utilizador. Tanto mais que não se deixou até agora ao critério do utilizador e a maior parte, arriscamos nós dizer, a maior parte opta pela opção errada, que é não identificar a viatura. Ok? Portanto, neste momento, há alguns parques espalhados pelo país, em todo o país, garantidamente, há parques subterrâneos que têm, neste momento, viaturas a GPL estacionadas. Temos a certeza absoluta disso. E se nós tomarmos consciência e formos olhando para trás, neste momento não há registro de incidente nenhum. Obviamente que as pessoas que fazem isso alegam que a sua viatura foi bem instalada, é revista e não querem abdicar desse conforto. Portanto, aquilo que nós queremos é, claramente, não deixar isso à responsabilidade de um utilizador mais ou menos incauto e garantir que, com as inspeções periódicas obrigatórias, essa responsabilidade fica do lado da fiscalização ao abrigo do Governo. Portanto, aquilo que acontece é que, se por acaso, porque a pessoa tem uma instalação muito antiga e não vê vantagem em utilizar o GPL, porque entretanto mudou de sítio e foi para Bragança, e não há lá GPL, ou nos Açores, ou na Madeira, por exemplo. Ou porque, enfim, tem uma situação económica difícil e não tem capacidade de refazer a instalação e adequá-la aos critérios de segurança exigidos. Portanto, aquilo que acontece é que, no prazo máximo de um ano, essa viatura vai a uma inspeção periódica obrigatória e vai chumbar, com uma falha tipo 2, porque não cumpre os requisitos de segurança. Portanto, e isso aí, só há duas hipóteses. Ou a pessoa, de facto, remove a instalação de GPL e retorna a segurança daquilo que era o carro a gasolina, ou a gasóleo, ou então procede às alterações necessárias para garantir a segurança e então aí está garantido pelos mecanismos que o Governo tem à disposição de garantir que aquela viatura é efetivamente segura. Portanto, não deixamos isso ao critério, ou não queremos deixar isso ao critério do utilizador.
Eu vou aproveitar aqui a deixa do Dr. Miguel Rodrigues para dizer que os procedimentos, e respondendo ao Sr. Deputado, os procedimentos a nível de IPO, para nós, são simples. O Regulamento 67 é muito esclarecedor em todos os aspectos. Qualquer simples técnico que esteja num centro de inspeções consegue perceber o que é que lá está escrito e tudo aquilo que tem que cumprir, quais são os requisitos. Posso-lhe dizer que tem coisas muito parecidas com aquilo que já é a legislação atual. O Regulamento número 67 tem coisas muito parecidas com aquilo que é a nossa legislação atual, a Portaria 386 de 96. Não custará muito para um técnico de um IPO perceber se o equipamento está ou não de acordo com o Regulamento 67, porque ele inclusive tem lá a marcação, o país onde é fabricado e o R67 marcado, o R6701. Portanto, basta olhar e ver se efetivamente está lá inscrito de forma indelével essa situação. Portanto, não é nada transcendente. Não estamos aqui a falar de uma coisa que... Não. São coisas simples. São coisas que eles próprios conseguem ver, como a aplicação das películas. Eles têm que ver lá se lá está o número da marca, da película, o tipo, se coincide. Portanto, ok, não é nada por aí além. Não estamos aqui a pensar que... Não estamos aqui a levantar nenhum bicho de sete cabeças. Em relação aos veículos novos que já vêm de fábrica e que foi aqui uma das situações que nós levantámos que achamos que deveriam ser cá instalados porque iria oferecer mais trabalho aos instaladores, eles vêm instalados como modelo de automóvel novo. Portanto, já vêm com a cumprir com o Regulamento 115 da UNES. Ou seja, esse regulamento ainda não foi aprovado pelo Parlamento, tem levantado algumas questões, tem tido algumas adendas, mas, efetivamente, os fabricantes de automóveis já utilizam este regulamento para fazer a homologação de modelo, inclusive para ajudar a baixar as emissões de CO2. Todos os equipamentos instalados nestes veículos cumprem com o Regulamento 67, ou seja, o Regulamento 115 só existe porque existe o Regulamento 67. Ok? Pronto. Acho que daqui também consegui dar algum esclarecimento. Em relação à formação, efetivamente, os instaladores têm de ter um mecânico e um técnico de autogás. Isto foi feito um pouco à semelhança como na altura foi a Direção-Geral de Energia que ficou para fazer a aprovação, tanto quer dos cursos, quer das próprias oficinas que fazem a instalação de GPL. Eles fizeram um pouco à semelhança daquilo que se passa no gás doméstico. Então, se no gás doméstico, para sermos instaladores de redes de gás, temos de ter um técnico e um instalador para sermos certificados na Direção-Geral de Energia, aqui estas oficinas também vão ter de ter um técnico e um mecânico. E então fizeram um curso de formação para cada uma das profissões. É evidente que para nós ter um mecânico é suficiente. Porquê? Somos obrigados a ter um seguro de responsabilidade civil de 600 mil euros. Se houver algum problema, quem responde será sempre o dono da empresa. Então, para que temos um técnico de autogás? A nós o que nos interessa é termos um mecânico que saiba responder com capacidade suficiente àquilo que o cliente exige. e há aquilo que são as prescrições técnicas da homologação dos equipamentos. Basicamente, é exatamente isso que nós pretendemos. É simples. O plano curricular está também... Não, mas legislar só... Eu acho que há aqui uma coisa que eu gostaria de... Há uma coisa que eu gostaria... Peço desculpa. Diga.
Acaba por ser importante por causa do aprofundamento das questões. Muito obrigada.
Existiu... Há aqui uma questão muito importante que eu acho que foi fundamental existir este grupo de trabalho. Que, efetivamente, não estou a menosprezar todas as propostas que foram apresentadas, não é? Mas acho que, efetivamente, e foi muito bom o Parlamento ter decidido baixar a comissão e criar um grupo de trabalho para discutir estas situações. Porque, efetivamente, existem questões que são muito... Que envolvem o setor, que são muito importantes. E legislarmos só por causa dos parques subterrâneos e só por causa do estacionamento...
Isso é, permita-me que eu esclareça no processo legislativo. É assim, todas as formas, mesmo que não tivéssemos decidido dar o nosso acordo à baixa sem votação, o que iria acontecer é que iria ser votado. Das duas, uma, ou seria chumbado, ou seria aprovado, ou passaria através da abstenção. Passando através da abstenção, viria para a comissão respectiva, que é esta, Comissão da Economia, onde iríamos iniciar o processo na especialidade, onde poderíamos fazer audições, onde poderíamos fazer alterações na especialidade. A única questão que, pronto, que acabamos por dar acordo foi que, perante a questão de possibilidade ou não de passar, e nós que estamos todos interessados, e o PS com a apresentação do projeto, em arranjar e avançarmos nesta solução, que é premente para muitos portugueses que nos fazem chegar à sua necessidade de utilização deste tipo de energia, e, portanto, é desta forma, porque a única questão de não baixar para a especialidade era ser chumbado.
Ok, obrigado pelo esclarecimento. No fundo, aquilo que... Agora quebrei um pouco o raciocínio, mas vou tentar voltar. Espera, não. A nível das... Portanto, a nível da formação, já acho que já estão esclarecidos, portanto, os planos curriculares. As próprias oficinas... Não é? Aquilo que nós achamos que é a apresentação do procedimento em que cumpre com as normas de higiene e segurança. Isso é uma questão absolutamente curricular e todas as empresas são obrigadas, perante a lei, de apresentar, que cumprem com a formação. Todas as empresas têm que cumprir com a formação, todas as empresas têm que cumprir com normas de higiene e segurança, todas as empresas têm que ter, empresas e edifícios públicos, têm que ter nos seus estabelecimentos as sinalizações, não fumar, a saída, isto tudo. São questões que todas as empresas têm que ter, como a higiene, como a medicina no trabalho, portanto, tudo isso são questões que já estão inseridas e não estamos aqui também a levantar nada de especial. Agora, o grande problema é que neste momento o IMTT, para as novas, entidades que pretendam ser instaladoras e reparadoras de veículos AGPL, obriga a uma vistoria que nem eles próprios têm, nada mandam, desculpem a expressão, eles mandam um engenheiro à oficina, veja se tem ventilação ao nível do teto e do solo. Basicamente é isso que o senhor vai fazer. Não existe mais nada. Eu acho que nós achamos que isso é insuficiente.
Eu ia só pedir, era mesmo.
Já estou mesmo quase a acabar, porque no fundo só falta falar sobre o gás natural. Ok? Em relação às garantias, o dístico, onde colar? O dístico é na traseira, de forma visível. existem algumas autoridades, alguns agentes de autoridade que dizem ah, tem que ser do lado direito ou tem que ser do lado esquerdo. Mas isso é porque foi por autorrecriação deles, ou então porque todas as pessoas acham que por cima do coletor de escape é que fica bem, ou porque de uma forma mais escondida é que fica bem, portanto, e põem-no da forma de, na traseira de forma visível. Não o podem pôr no vidro traseiro, porque senão reduz a visibilidade e chumba na inspeção. Pode ser grau 2 na inspeção. As garantias dos veículos novos. A Chevrolet neste momento continua a dar a garantia, a Fiat continua a dar a garantia. Tudo o resto, que sejam instalações em veículos novos, que não sejam preconizadas pelos próprios importadores ou fabricantes de automóveis, fica sempre ao critério do concessionário. Se dá ou não a garantia. Portanto, isso também é uma questão que não existe nada, nem há nada, por mais que nós procuremos, não existe nada que diga que é assim ou que é desta forma ou daquela. Diz.
Se me dão licença, para complementar esta questão, aquilo que nós assistimos é que também, ainda que, vamos imaginar, uma Fiat que já disponibiliza toda a gama de veículos, a GPL, na sua oferta, noutros países, a GPL, e que cá em Portugal, por questões, enfim, que nós estamos aqui a debater, só disponibilizam um ou outro modelo. Aquilo que acontece é que se alguém fizer uma transformação de uma viatura, ainda que utilize exatamente o mesmo equipamento, que utilize exatamente o mesmo procedimento e utilize exatamente, faça uma instalação absolutamente igual àquela que viria de fábrica se o carro fosse importado assim, aquilo que acontece é que na rede de assistência da marca dizem logo imediatamente que foi uma alteração posterior, logo invalida, não autorizada pela marca, logo invalida a garantia. Portanto, isso, aquilo que onde se baseiam por vezes para dar essa para negar essa assistência ou essa garantia é que as suas oficinas de assistência não foram previstas para assistir viaturas a GPL. Portanto, não sofreram um processo de vistoria que garantisse que podiam albergar viaturas a GPL. Portanto, isso acaba por ser, enfim, uma forma de contornar uma vontade que é a de não assistir a viatura. E obviamente que depois acabam por ser, à conta disso, acabam por ser imputadas ao circuito de GPL e à instalação de GPL uma série de outras avarias que eventualmente não têm absolutamente nada a ver.
Eu peço imensa desculpa, mas como já compreenderam, nós temos imensas reuniões a decorrer, há pessoas que têm que ir para reuniões e nós ultrapassámos larguissimamente o horário que tínhamos à disposição para esta reunião. Portanto, sem querer cortar de modo algum aquilo que nos queiram transmitir, se puderem sistematizar o que falta e depois quiserem nos enviar a informação desenvolvida, nós agradecemos imenso.
Ok. Em relação ao Imposto Único de Circulação, neste momento existe só uma circular da direção da DGCI a dizer que se tiver dois combustíveis, o veículo paga sempre pelo combustível mais poluente, ok? Portanto, neste caso, se for um veículo bifuel, gasolina e GPL, paga sempre o preço pela gasolina. Foi uma das questões que o Sr. Deputado pôs. Em relação ao gás natural, sim, em todo... Sim.
Em relação aquilo que acontece neste momento é que foi prevista a incorporação ou enfim, o enquadramento do veículo bifuel, não propriamente bifuel, mas monofuel, nos outros combustíveis. Aquilo que acontece é que, ao abrigo da regulamentação europeia também, é considerado monofuel um veículo que disponha, no caso de um bifuel, gasolina GPL, disponha de uma capacidade no reservatório de gasolina, no máximo até 15 litros. Portanto, e aí é considerado monofuel, é considerado como se fosse um veículo a circular única e simplesmente a GPL. A restrição enfim, o estado da arte pressupõe que qualquer viatura bifuel faça um conjunto de metros inicial, o arranque tem que ser feito a gasolina. Daí haver sempre a necessidade. E como há a necessidade de circular no início a gasolina, aquilo que acaba por se fazer é definir um teto máximo a partir do qual o reservatório de gasolina deixa de considerar a viatura monofuel e passa a considerar bifuel. Portanto, e no caso das viaturas transformadas que nós temos a circular em Portugal, sejam elas novas ou antigas, aquilo que acontece é que a autonomia foi prevista para a autonomia à gasolina. Portanto, nenhum automóvel tem uma autonomia significativa com um reservatório de 15 litros. Portanto, acaba por haver, de facto, isso previsto na lei, esse abatimento ou essa redução a nível de IUC, mas impraticável porque não há viaturas com essas características.
Em relação ao gás natural, não é só para pesados? Não é só para pesados? Existem também para veículos ligeiros. E em relação ao gás natural GPL, não é gás natural versus GPL. Eles andam sempre de mãos dadas. Nós não somos contra o gás natural. Somos em favor de combustíveis gasosos alternativos. Não é por aí. Existem, efetivamente, legislações específicas para o gás natural, nomeadamente o Regulamento 110 da UNES, mas... em tudo o que seja legislação ou que saia a nível de Parlamento Europeu, normalmente sai tudo para os dois combustíveis. Andam normalmente de mãos dadas. Não estamos, não são combustíveis que se separem.
Bom, é um minuto relativamente a esta questão do gás natural. Isto prende-se um bocadinho com, se nós temos dificuldade na cobertura de postos de abastecimento de GPL, no gás natural ainda é mais complicado, porque há uma logística diferente na distribuição, e enquanto que a distribuição do GPL é feita por transporte rodoviário, o GPL tem que ser transportado por via, e essencialmente transportado por via de canalização. Portanto, aquilo que dificulta ainda mais a cobertura de postos de abastecimento de gás natural acaba por ser a especificidade do combustível. Relativamente à utilização da viatura, também de alguma forma permite uma autonomia menor, o que ainda complica mais quando se tem menos postos de abastecimento. A questão de
ser utilizado noutras áreas.
A questão de ser tipicamente utilizado, e é isso que as pessoas conhecem, relativamente aos transportes coletivos, acaba por ser a forma encontrada para que a própria central de camionagem dispõe de um posto de abastecimento com uma logística, enfim, de certa forma otimizada, e depois todos os vai e vem que fazem os transportes acabam por ter possibilidade de abastecimento. Por outro lado, o transporte urbano também é um transporte de curta distância, e aí há sempre a capacidade de voltar várias vezes a reabastecer durante o dia.
Sim, senhora. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Foi certamente importante para o trabalho que está a ser feito e que rapidamente dará resultados. Muito obrigado.
Obrigado a nós.